Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve ontem dois homens de 69 e 71 anos por caça em área não autorizada no concelho de Mértola. Segundo revelou a GNR, a detenção surge no âmbito de uma ação de policiamento direcionada para o exercício do ato venatório, com os militares da Guarda detectarem os indivíduos quando praticavam o ato venatório em zona de caça sem o consentimento do proprietário. A ação culminou na detenção dos dois homens em flagrante delito e na apreensão de duas armas de caça, 29 munições, duas cartas de caçador, dois livretes de manifesto de arma, diversas peças de caça que se encontravam na posse dos suspeitos. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Beja. Um homem de 54 anos e uma mulher de 38 foram condenados ontem pelo Tribunal de Beja a 22 anos de prisão efetiva pelo homicídio de um casal alemão na aldeia de Baleizão, no concelho de Beja. Os arguidos já tinham sido condenados a esta mesma sentença pelo mesmo tribunal a 3 de abril de 2024, mas o Tribunal da Relação de Évora declarou a nulidade parcial desse acórdão em 22 de outubro desse ano, na sequência do recurso da defesa. Os juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Évora justificaram então a decisão com a utilização de prova de valoração proibida e determinaram que o Tribunal de Primeira Instância proferisse novo acórdão, excluindo como meio de prova as declarações prestadas pelos arguidos no primeiro interrogatório judicial. Na sessão de ontem à tarde, no Tribunal de Beja, dedicada à leitura do novo acórdão, o coletivo de juízes que julgou o caso condenou o casal à mesma pena anterior, ou seja, 22 anos de prisão efetiva pelo homicídio simples dos dois idosos alemães, disse à agência Lusa o advogado dos arguidos, Pedro Pestana. O coletivo de juízes condenou a 22 anos de prisão à mesma os meus clientes que compareceram à leitura do acórdão e permanecem à disposição das autoridades, afirmou o advogado. Os co-arguidos, lembrou, encontram-se em liberdade desde o passado dia 13 de maio, data em que foi ultrapassado o prazo máximo de 2 anos de prisão preventiva, sem que o processo judicial estivesse concluído. Será interposto recurso para o Tribunal da Relação de Évora para contestar esta condenação, revelou Pedro Pestana, referindo ter 30 dias para concretizar este passo. Para a defesa, a decisão do Tribunal deveria ter sido a absolvição porque as autópsias não são conclusivas e não se apuraram as causas das mortes dos idosos alemães, pelo que não poderiam os arguidos ser condenados à convicção. Só que o Tribunal deu muito valor ao testemunho da mãe da arguida, que terá ouvido um grito antes de eles saírem da casa, e foi igualmente valorado o depoimento de outra testemunha que disse que o casal alemão não queria já os casaros na casa. Pedro Pestana disse ainda que o Tribunal valorou as regras da experiência comum e o facto de os co-arguidos se terem apropriado dos cartões multibanco e do carro do casal alemão. Mas o furto qualificado estava provado. O arguido reconheceu que roubou os cartões e o carro e vendeu-o, mas com o casal alemão vivo, do furto qualificado fez-se uma associação à morte das pessoas, criticou. Enquanto a decisão judicial não trazida em julgado, os arguidos estão sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. Os alegados homicídios terão ocorrido a 16 de abril de 2023, na quinta do casal alemão em Baleizão, no concelho de Beja, mas os corpos só foram encontrados pelas autoridades quase um mês depois, em 11 de maio, após um alerta dado por um filho que reside na Alemanha. O Turismo do Alentejo anunciou o lançamento de um plano operacional de promoção do destino para o mercado espanhol, com particular foco nas regiões transfronteiriças da Extremadura e da Andaluzia. Segundo revelou a entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo, o plano, que diz ser ambicioso, visa reforçar a notoriedade e atração e o posicionamento do Alentejo como destino turístico de eleição junto do público espanhol, contribuindo também para captar fluxos turísticos em períodos de menor afluência. Segundo a entidade regional de turismo, Este enfoque resulta da convicção de que a região está bem posicionada para responder a um público próximo que procura experiências diferenciadas e de qualidade fora dos fluxos de temporada alta. O Alentejo retoma a sua atividade promocional nas áreas transfronteiriças, com presença reforçada em feiras regionais em Espanha, contemplando uma presença reforçada em 4 das principais feiras de turismo em Espanha. A participação na FEISPOR, que está a decorrer, seguida da INTUR, a Feira Internacional de Turismo Interior, com arranque a 13 de novembro. O calendário promocional estende-se ainda à Expo Vacaciones e à Beach Travel, feiras complementares que, segundo a Entidade Regional de Turismo, permitirão reforçar a visibilidade do Alentejo e consolidar o relacionamento com o restante mercado espanhol através de iniciativas dirigidas tanto a profissionais do setor como ao público final. A Entidade Regional de Turismo deu ainda nota do lançamento de uma campanha de comunicação dirigida às regiões da Extremadura e da Andaluzia, com o objetivo de reforçar a notoriedade e a atratividade do Alentejo junto dos viajantes espanhóis. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, que quer trabalhar o mercado espanhol de forma mais abrangente e profunda.
Mas parecemos que fazia sentido, dentro do conceito do mercado interno alargado, trabalhar especificamente territórios de proximidade, territórios transfronteiriços, com o Alentejo, nomeadamente a Extremadura e a Andaluzia. Estamos cientes que, de facto, existe um potencial enorme de descoberta, nomeadamente para short breaks, mas mesmo para miniférias, para muitos dos espanhóis destas duas regiões espanholas poderem visitar mais vezes o Alentejo. E, portanto, este esforço que estamos a desenvolver vai ter um impacto melhor no próximo ano. Tem, por um lado, um dos vetores é o lançamento de uma campanha que já está adjudicada a uma agência de comunicação de Madrid, portanto, já estamos a trabalhar este ano. É uma campanha que explora muito esta ideia de proximidade entre as duas regiões, mas do potencial enorme que ainda há para descobrir no Alentejo. Portanto, é uma campanha que vai explorar muito os períodos de off-season, ou seja, vamos olhar muito para os feriados de Espanha, e o objetivo é, obviamente, incrementar, especialmente nos períodos de maior fluxo de visitantes, as dormidas e a estadia de espanhóis no Alentejo. Não nos podemos esquecer que o mercado espanhol é o nosso principal mercado externo. Desde o início, quer do mandato da entidade regional, quer agora desde abril, que eu tenho referido que o mercado espanhol tem que ser trabalhado de uma forma mais abrangente e mais profunda, é isso que estamos a fazer, mas também com o regresso às feiras regionais. O Alentejo desapareceu das feiras regionais de Espanha há uns anos a esta parte. A par disto, estamos a trabalhar em parcerias estratégicas com grandes grupos de comunicação social de Espanha, nomeadamente o grupo de Prisa, que tem o El País. Contratamos uma parceria com o El Viajero, que é o suplemento de lazer do El País. Já saiu uma primeira grande reportagem sobre o Alentejo, vai sair outra até ao final do ano. E também iremos passar a trabalhar de uma forma mais consistente o trabalho em termos de campanhas de marketing digital. No mercado de Espanha, o ano passado, tombou 12% para o Alentejo. Este ano estamos a recuperar 4, 5%. Aliás, somos a região do país que melhor desempenho está a ter no mercado de Espanha. E esse resultado tem que ser consolidado.
José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e este plano operacional dirigido ao mercado espanhol. A Junta de Freguesia de Vila de Frades instalou no decorrer desta semana a nova sinalética turística. Segundo anunciou a Junta de Freguesia de Vila de Frades, em nota de imprensa, esta é a segunda fase do projeto de modernização da imagem institucional de Vila de Frades, como capital do vinho de talha, que além dos materiais promocionais digitais e em papel, está agora também nas ruas desta freguesia do concelho de Vidigueira. Segundo informou a edilidade vilafradense, as setas indicativas dividem-se em 4 cores, o azul para restauração e alojamentos, o castanho para o património a visitar, o terracota para adegas e tabernas e o amarelo para comércio. Cada ponto de paragem está também devidamente assinalado na respectiva entrada. A Junta de Freguesia de Vila de Frades ressalva que faltam ainda algumas pequenas atualizações, nomeadamente de novos negócios que surgiram depois da adjudicação deste trabalho e que serão instaladas posteriormente. As explicações são do presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que quer continuar a modernização da capital do vinho de talha.
É a segunda fase de um projeto que iniciámos no final do ano passado, tudo aquilo que é a modernização da imagem da capital do Vintalha, de Vila de Frades, em que modernizámos e alterámos para uma forma mais apelativa aquilo que é a imagem institucional da freguesia. Isso já se reflete naquilo que são os materiais promocionais, nos flyers, naquilo que é o material institucional da própria junta de freguesia. Faltava este segundo passo, que era a sinalética, e aquilo que nós pretendemos, portanto, com esta sinalética que está na rua e que está também à porta das casas comerciais, das adegas, dos alojamentos, da restauração, do próprio comércio, é precisamente criar uma rede, no bom sentido da palavra, onde o visitante, quando chega, tem à sua disposição um conjunto de ferramentas que, além de serem esteticamente bonitas, são úteis e que permite que as pessoas não se sintam perdidas e saibam para onde se dirigir, onde são as adegas, onde são os restaurantes. É, ao mesmo tempo, uma forma também de fazer mais um investimento naquilo que é o nosso comércio local. Vila de Frades tem registado nos últimos anos um aumento muito grande de visitantes, e isso reflete naquilo que é depois todo o movimento de todo o comércio local, e que se reflete depois também na criação de novas empresas e de novas valências da freguesia. E entendemos que a junta de freguesia deve estar precisamente ao lado da comunidade, ao lado do comércio local, e esta segunda fase deste projeto é precisamente o renovar do compromisso e do investimento para com a nossa comunidade.
Deu com cara o presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. A Guarda Nacional Republicana realiza a partir de hoje até domingo a Operação Moto V. Segundo anunciou a GNR, em comunicado, trata-se de uma operação de segurança e patrulhamento rodoviário intensivo, com o objetivo de garantir a segurança do evento MotoGP, bem como prevenir a sinistralidade rodoviária, envolvendo veículos de duas rodas a motor, com especial incidência nos distritos de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Faro. Na sequência do MotoGP Portugal, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a partir desta sexta-feira, a GNR prevê um aumento significativo do volume de tráfego de motociclos nas principais vias de acesso ao Algarve. A GNR implementa esta operação de segurança e reforço de patrulhamento rodoviário intensivo, com o objetivo de manter a ordem e tranquilidade públicas, assegurar a fluidez do tráfego nos acessos e garantir a segurança global do evento. A operação da GNR visa o duplo propósito de garantir a segurança do MotoGP e prevenir acidentes graves envolvendo veículos de duas rodas a motor, desenvolvendo ações de sensibilização e fiscalização rodoviária, incidindo sobre comportamentos de risco. A Novo Verde, entidade gestora de resíduos de embalagens, juntamente com a Associação de Municípios do Alentejo Central, a AMCAL, promove a campanha Embalagem da Sorte. Segundo anunciou a AMCAL, a Associação dos Municípios do Alentejo Central, esta ação inovadora e pioneira visa sensibilizar as populações para o correto encaminhamento dos resíduos de embalagens e, consequentemente, aumentar significativamente as taxas de recolha seletiva nos concelhos de Alvito, Cuba, Portel, Viana do Alentejo e Vidigueira, os 5 municípios que compõem a região. A iniciativa, segundo a AMCAL, pretende reforçar a importância da reciclagem de uma forma interativa e recompensadora, ou envolver a população residente num sorteio mensal com vista à atribuição de 3 vales oferta no valor de 150€ para uso exclusivo nos estabelecimentos locais aderentes. Segundo avançou a AMCAL, a campanha de sensibilização vai decorrer durante um ano após a data do primeiro sorteio, em outubro, e serão entregues 5.400€, num total de 36 vales oferta, destinados a ser investidos no comércio local. Para participar, os residentes devem colocar no seu ecoponto amarelo quantas embalagens quiserem, desde que corretamente separadas e identificadas com o seu número de telefone. As embalagens alvo deste concurso são as embalagens de plástico e de ECAL, recolhidas através do sistema de recolha porta-a-porta implementado na área de intervenção da AMCAL. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Vítor Picado, o secretário-geral da AMCAL.
É uma ação inovadora e pioneira, diria até a nível nacional, né? Esta iniciativa pretende reforçar a importância da reciclagem de uma forma interativa e recompensadora para a população, ao envolvê-la, esta população residente, no sorteio mensal com vista à atribuição de 3 vales oferta no valor de 150€, para o exclusivo nos estabelecimentos locais aderentes. Né? Esta é uma campanha de sensibilização que vai decorrer durante um ano, após a data do primeiro sorteio, em dezembro, e serão entregues 5.400 euros no total de 36 vales oferta, destinados a serem investidos, como já disse, no comércio local. É uma campanha denominada Embalagem da Sorte e, na nossa opinião, representa um passo crucial para envolver as comunidades da Alentejo Central na prática de reciclagem consciente, responsável. Na nossa opinião, trata-se também de uma iniciativa capaz de criar uma dinâmica positiva de participação e envolvimento da comunidade, educando a população sobre o impacto das suas ações no ambiente e, simultaneamente, incentivando o comércio local através da atribuição destes vales ofertas atribuídos mensalmente. Estamos convictos de que, ao reforçar estas boas práticas de recolha seletiva, fomentamos a economia circular da nossa região, contribuímos para a sustentabilidade ambiental e para a qualidade de vida dos nossos cidadãos, e acreditamos que esta união entre entidades gestoras, municípios e população é fundamental para alcançar as exigentes metas nacionais em matéria de reciclagem. E esta campanha, como disse, inovadora, é um excelente exemplo desse esforço que é conjunto entre as entidades gestoras, a população e a AMCAL.
Vítor Picado, o secretário-geral da AMCAL, a Associação dos Municípios do Alentejo Central, e esta campanha da Embalagem da Sorte. A Biblioteca Municipal Luís de Camões, em Alvito, recebe esta sexta-feira a última sessão do ciclo de conferências a propósito da Baronia. Trata-se da conferência A Presença da Inquisição em Alvito e Vila Nova da Baronia entre a Repressão e a Distinção Social, que vai ser conduzida por Bruno Lopes, da Universidade de Évora. O município de Moura organiza este sábado e domingo mais um fim de semana gastronómico, desta vez dedicado ao tema São Martinho e Vinho. Segundo a Câmara Municipal de Moura, os restaurantes aderentes vão apresentar ementas especiais com pratos típicos da época, confeccionados ou harmonizados com vinhos da região. Os estabelecimentos participantes estarão devidamente identificados nos materiais de divulgação e exibem o selo Moura Terra-mãe do Azeite do Alentejo. Integrada neste fim de semana gastronómico, realiza-se também este sábado a iniciativa Rota das Tabernas, com início às 10 da manhã na Praça Sacadura Cabral. Esta iniciativa insere-se na estratégia da Câmara Municipal de Moura de valorização e promoção da gastronomia local enquanto expressão identitária e elemento do património cultural e material português. Para além de divulgar os sabores e saberes do concelho, o fim de semana gastronómico contribui para o reforço da marca territorial Moura Terra-mãe do Azeite do Alentejo, afirmando a autenticidade e riqueza dos produtos endógenos da região. O Conselho de Vidigueira vai receber no dia 9 de novembro, domingo, às 9h30, o evento Pelas Vinhas de São Cucufate. A iniciativa está integrada no Alentejo Walking Festival, organizado pela Entidade Regional de Turismo, em parceria com o município de Vidigueira. Um festival que pretende dinamizar e promover o turismo de caminhada no Alentejo, através da valorização dos recursos pedestres da região, incentivando a descoberta da biodiversidade, cultura e património e proporcionando experiências de bem-estar e conexão com a natureza para os participantes. Durante o percurso de 12 km, de dificuldade moderada, os participantes vão ter a oportunidade de apreciar os encantos naturais e históricos, explorar as vinhas que rodeiam o monumento da Vila Romana de São Cucufate e degustar vinhos e produtos locais no Centro Interpretativo do Vinho de Talha, em Vila de Frades, numa experiência que alia natureza, cultura e sabor, assinalando nesta data o Dia Mundial do Enoturismo.
E com o fim de semana à porta, regressa também o futebol, com destaque para mais uma jornada do Campeonato de Portugal na Série D, é a jornada 9, onde estão as equipas do distrito de Beja. Destaque para o jogo Vasco da Gama de Vidigueira Atlético de Malveira, o último e o primeiro classificado a defrontarem-se este domingo a partir das 15 horas em Vidigueira. Há também o Futebol Clube de Serpa Loutano no domingo e ainda o Oriental Elvas, Lagoa Alverca B, Alcustense Juventude de Évora, Moncarapachense Portimonense Clube e o Comércio e Indústria Sintrense. Quanto ao Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Beja, joga-se também neste domingo, mais uma jornada do Distritalão, a 8, com o Aljustrelense Ferreirense, Praia de Mil Fontes Odmirense, Despertar Sporting de Cuba, Aldenovense Almodóvar, Renascente de São Teutónio Abrenuense e o Castrense Moura. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões norte e centro, até ao meio da tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no norte e centro, vento fraco moderado de noroeste, uma pequena descida da temperatura mínima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 20 graus em Beja e Évora, 17 em Porto Alegre, 19 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.